Ciao, benvenuta, benvenuto al nostro Dillo Chiaro. Bem-vinda, bem-vinda à nossa aula de pronúncia em italiano. Como você já sabe, o nosso objetivo das aulas de pronúncia é despertar a sua consciência para as diferenças dos sons no português e no italiano, né? Como a gente vai pronunciar aí certas letrinhas ou certos encontros aí de algumas letrinhas na língua italiana, va bene? Como você pode ver aqui do lado no nosso material, o nosso tema de hoje são os sons da letra T e da letra D. E o meu desafio de hoje para você é te perguntar como pronunciar esses sons, como pronunciar essas letras na língua italiana. Você sabe? Vamos passar então direto para nossa ponte aqui com os nossos exemplos para ver como a gente vai pronunciar essas letras no italiano, va bene? Allora, il nostro primo esempio, il dinosauro è un animale preistorico. Il dinosauro è un animale preistorico. Il dinosauro è un animale preistorico. Notou alguma diferença na minha pronúncia em relação ao português? Vamos ver a tradução, né? Então é o dinossauro é um animal pré-histórico. O dinossauro é um animal pré-histórico. Foi um Szinho a mais aqui. O dinossauro é um animal pré-histórico. Il dinosauro. Dinosauro, dinossauro. Tem um pouco de. As palavras são muito próximas, mas tem alguma diferença na pronúncia, né? No Brasil, em algumas regiões, esse som do D, como dinosauro, ele é utilizado, mas em grande parte a gente não vai pronunciar a letra D quando, né, ela vem antes da letra I. Dessa forma. Então é bem importante a gente praticar e treinar esse som, porque na língua italiana o D vai ter apenas esse som. Ele não vai ter uma variação como a gente tem aqui no Brasil. E aí, quando se eu pronunciar de maneira diferente, né, eu vou estar falando uma outra palavra. Então, isso que eu quero despertar aqui em você, tá bom? Essa consciência de que um som que de repente para você faz sentido, não é muito diferente, na língua italiana ele não vai nem existir, as pessoas não vão entender na hora de você falar com um nativo. Se você disser, por exemplo, dinossauro. Porque esse som de di que a gente está vendo, né? Tipo um DJ aqui, né? Um di, esse som ele vai ser o som da letra G e I. Então a gente vai ter uma aula só sobre o som da letra G, então pode ficar tranquila, tranquilo, que a gente vai ver com bastante detalhe. Mas é muito importante a gente saber isso para saber que essas pronúncias diferentes são letras e palavras completamente diferentes, va bene? Se você tem um pouco de dificuldade para pronunciar esse som, tem uma técnica aqui bem legal para fazer você treinar, né, aí a musculatura aí da sua boca, da sua língua, para aprender a dizer esse som. Então, vamos lá. A gente conhece já no português o som da letra D e A, né? Que é o som da. O som da letra D e E, D. Quando eu digo da e D, olha lá, diga comigo aí, né? Dillo chiaro, repita comigo. Da e D. Olha onde a sua língua encosta no céu da boca ali, né? Atrás dos dentes, um pouco no céu da boca. Então, da e D. Já se eu digo di, ela vai mudar um pouco a posição, né? Eu digo da, a língua vem aqui bem, ela encosta nos dentes, mas já quando eu digo di, ela desencosta. Então, para a gente aprender a falar o di, é importante você fazer esse mesmo movimento, né? Então, você continua ali dizendo da, de e di. Mantém, então, a sua língua na mesma posição das outras vogais, ok? Então, da e di, ok? Então, essa é uma técnica que você pode utilizar para aprender a dizer esse som. Então é por isso que nessa aula é muito importante você repetir aí comigo de casa, para você ir acostumando, ir treinando, né, a sua musculatura mesmo para aprender a dizer esses sons, va bene? Então toda vez que eu disser Dillo chiaro, que é o título da nossa aula aqui, né, para você repetir, né, dizer de maneira clara aqui comigo o som que a gente tá estudando na aula, beleza? Então, il dinosauro, Dillo chiaro. Il dinosauro il dinosauro. Benissimo. Muito bem, então a gente tem um outro som aqui que a gente está estudando hoje, que é o som da letra T, como ali na palavra pré-histórico, pré-histórico. Que esse é um som já bastante familiar para você, você já conhece esse som. No português, nós vamos dizer igualzinho, não é? Pré-histórico ali, a gente tem na palavra, na nossa tradução, as palavras são muito próximas, se escrevem de maneiras diferentes, porque no italiano a gente não tem o hífen, né? E por uma questão de regrinhas gramaticais, que não é o nosso tema de agora, mas a palavra é muito parecida, a gente vai prestar um pouquinho atenção na pronúncia, porque enquanto no português eu posso dizer pré-histórico, mudando ali o final da minha letrinha, não é? Eu posso dizer, trocar o O pelo U, pré-histórico, U, né? No italiano isso não acontece. A gente sempre vai ler as palavras exatamente como elas são escritas. Então, se tem um O, vai ser um som de O. Esse som, ele não vai variar. Eu não posso fazer uma troca ali de O por U, ok? Então, il dinosauro è un animale pré-histórico. Pré-histórico. Il dinosauro è un animale preistorico. Dillo chiaro? Il dinosauro è un animale preistorico. Benissimo, passiamo al nostro prossimo esempio. Mi piace camminare di sera. Mi piace camminare di sera. Então, mi piace, a gente tem o som do C aqui, que você já viu na nossa primeira unidade, né? Mi piace, então eu gosto de caminhar à noite. No italiano, a gente sempre vai dizer com a preposiçãozinha, né? A palavrinha ali, de noite, né? Di sera, ok? E você, qual é o seu melhor momento, o momento que você mais gosta de caminhar? O meu é domingo, então seria aqui di domenica, né? Ou poderia ser di pomeriggio, di mattina, di domenica, ok? Mi piace camminare di sera. A gente tem novamente esse som da letra D aqui, que a gente diz que ele é um som seco, ele é um som duro, ok? Então, di sera. Dillo chiaro, di sera. Di sera. Molto bene. Ok, vediamo il nostro prossimo esempio. Ti do una mano. Ti do una mão. Ti do una mano. É uma expressãozinha bem legal, né? Que a gente usa pra quando vai ajudar alguém, né? Eu te dou uma mão, eu te ajudo, né? Posso te ajudar. Então, te dou uma mão, uma mãozinha aqui. Aqui a gente vai falar do som da letra T quando ele é seguido da letrinha I, né? Da vogal I. Então, vai ser sempre ti, de novo, esse som seco que a gente tá falando aqui. Que novamente em algumas regiões do Brasil é um som utilizado já, né? Mas se você tem dificuldade, é bom fazer a mesma prática ali do D com a letra T, né? Então, se eu digo tá, eu vou estar falando o mesmo som que eu preciso falar com o ti. Então, a minha língua, né? Os movimentos que eu preciso fazer são os mesmos, ok? Então, da, di, ta, ti, ok? Dillo chiaro, ti. Ti, ok? Ti do una mano. Ti dou uma mão. E por que que eu estou assim batendo bastante nessa tecla aqui? Porque tem uma questão bem importante de que esse som de ti que a gente fala no português, como ali na frase ti dou, no italiano ele é um som que já existe e a gente já viu ele com a letra C. Então, ti, esse ti no italiano seria CI. Ti. E dizer ti do una mano significa eu dou uma mão a nós, né? Eu nos dou uma mão, nos dou uma mão. Que até é uma frase que é gramaticalmente correta, mas assim, não tem nem muito sentido. Então é muito importante a gente prestar essa atenção, porque na língua italiana a diferença, a pronúncia vai mudar completamente as palavras, ok? Benissimo. Vediamo il nostro prossimo esempio. Perfetto. Il diamante è un minerale. O diamante é um mineral. Novamente temos o som aqui da letra D, esse som que a gente tá vendo, né? Então, il diamante è minerale. O diamante è un mineral. Benissimo, então il diamante, esse som sempre da letra D, né? Di diamante, dillo chiaro. Il diamante e o diamante. Olha como a gente tem a mesma palavra escrita da mesma forma e a pronúncia é completamente diferente. É por isso que se você for para Itália e falar diamante, você chega lá numa loja e fala, quero comprar um diamante, você tá podendo aí, né? Você tá muito bem fazendo a sua viagem na Itália. Então, quero um diamante. Eles não vão conseguir entender, porque a distância sonora, assim, a distância dessa pronúncia de diamante e diamante é muito longe para um nativo conseguir compreender. Enquanto a gente aqui no Brasil, a gente sabe que a palavra é escrita dessa forma. Então, se alguém fala diamante ou diamante, a gente compreende, né, normalmente. Mas para um nativo italiano, isso é muito difícil de entender, porque são palavras diferentes. São sons muito diferentes, tá bem, né? Então, importante fazer esse treino aqui, diamante. E lembrar que esse finalzinho da palavra diamante, esse T, ele nunca vai ter essa variação que a gente está dizendo aqui, né? De ti. Opa, vou colocar minúsculo aqui. Ele não vai ter essa variação de ti ou nem de ti. Então, eu não vou dizer também diamanti ou diamanti. Porque no italiano a gente nunca vai trocar o som do E pelo som do I. Va bene? Então, il diamante, dillo chiaro. Il diamante, benissimo. Então, o que a gente já aprendeu só nesses primeiros exemplos aqui? Que o som da letra D e da letra T, sempre que eles vierem, né, antes, sempre que a letra D e a letra T vier antes da letra I, eles vão ter esses sons mais secos de di e ti, ok? E os outros sons com as outras vogais, a, e, o e u, vão ser como no português. A gente já conhece esses sons, né? Então, de da e de du, de te e de to, ok? Benissimo. Passiamo al nostro prossimo esempio. Ti piace la casa di Roberto e Diana? Você gosta da casa do Roberto e da Diana? Ti piace? Então, novamente o nosso som de ti aqui. Ti piace la casa di Roberto e Diana? Você gosta? Lembrando aqui que o verbo piacere, ti piace, que vem do verbo piacere, ele tem uma estrutura um pouco diferente do verbo gostar. Na verdade, ele tem a estrutura como o verbo agradar. Então, é alguma coisa que me agrada ou te agrada, né? Então, ele vai ter essa estrutura. A gente vai ver isso com mais detalhe, mas é só para você já ir se familiarizando, né? Então, ti piace, você gosta, né? Ou a gente poderia traduzir como te agrada, você gosta da casa do Roberto e da Diana. Benissimo. Então, ti piace, esse som do T, né? Ti piace, dillo chiaro. Ti piace la casa di Roberto e Diana. La casa di Roberto, dillo chiaro. La casa di Roberto e Diana. Diana. Dillo chiaro? Diana. Perfetto. Então, aqui o que a gente vê? Quando eu digo Roberto e Diana, e Roberto e Diana, olha como são sons diferentes. É muito importante a gente ter essa consciência dessa diferença sonora, tá bom? Dessa diferença dos sons do português e do italiano, va bene? Isso é bastante importante, bastante relevante aqui. Porque então a gente vê que no italiano não tem essa margem para variar os sons de uma palavra como tem no português, né? Se você dizer Diana, Roberto, a gente vai compreender. Mas um nativo do italiano talvez não consiga, porque para ele vai ser uma diferença muito grande essa variação. Então, no italiano, a gente tem pouca margem para variar os nossos sons, va bene? Importante a gente saber esse detalhe aqui, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio. Il plurale di dito è dita. O plural de dedo é dedos. Benissimo, essa frase aqui no italiano, ela é muito legal, porque dedo no italiano tem um plural irregular. Por isso que a gente colocou essa frase aqui. E é bastante importante a gente saber desses plurais irregulares, não é? Então, il plurale di dito, então un dito, è dita. O plural de dedo é dedos. Ok, vamos fazer aqui uma parêntese sobre plural. Segundo a regrinha do plural, né, dedo, dito, no italiano é uma palavrinha masculina que termina em O. E, segundo a regra, essa palavra no plural deveria ser diti. Por quê? Porque toda palavra que termina em O, no plural, vai terminar em I, ok? Mas, por ser uma palavra irregular, por ser um plural irregular, essa palavra vai terminar em A, ok? Por isso que a gente diz aqui nessa frase: il plurale di dito è dita, ok? Benissimo. Então, fechando aqui o nosso parênteses, vamos voltar para o nosso som de D aqui. Il plurale di dito è dita. Essa é uma frase muito legal para a gente praticar bastante aqui esse som do D, né? Então, dillo chiaro, ripeti con me. Il plurale di dito, il plurale di dito è dita, dillo chiaro, è dita. Benissimo, ok? Então, lembrando, é muito importante a gente não dizer dita, por exemplo, porque dita no italiano existe essa palavra. E essa palavra dita se escreve dessa forma, na dita, e significa uma excursão. Uma excursão, uma viagem de excursão, por exemplo, ok? Uma excursão da escola seria na dita scolastica, por exemplo, ok? Então, tá vendo como muda muito eu usar, eu mudar a pronúncia de uma palavra? Por isso que a gente precisa praticar bastante, aprender a ouvir essas diferenças, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio. A che ora prendi il treno per Tivoli? A che ora você pega o trem para Tivoli? Ou Tivoli, né? Benissimo, então Tivoli aí é uma cidade perto de Roma, né? Então, a che ora prendi il treno per Tivoli? Digamos que você esteja em Roma e eu te pergunto, você esteja indo para Tivoli. Que hora você vai para Tivoli, né? Que hora você vai pegar o trem para Tivoli? A que hora, você já conhece esse som do que aqui, desse CH, não é? A que ora prendi il treno per Tivoli? A que horas, né? A que horas você pega o trem para Tivoli? Para Tivoli, ok? É importante aqui a gente prestar atenção. No português a gente pode dizer Tivoli tranquilamente, já no italiano não podemos, ok? Então, a che ora prendi il treno per Tivoli? A gente tem o som do D aqui que a gente está estudando, ali no verbo prendere, que é o verbo pegar, né? Verbo prendere. Prendi, a che ora prendi il treno? Aqui no treno, a gente tem um som do T que também você já conhece, né? Quando ele vem antes de alguma outra consoante, né? Como R aqui. Tre, tre, ok? Então, dillo chiaro, a che ora prendi il treno per Tivoli? A che ora prendi il treno per Tivoli? Dillo chiaro, Tivoli. Tivoli. Benissimo, molto bene. Vediamo il nostro prossimo esempio. Oggi è il 2 dicembre. Oggi è il 2 dicembre, ok? Oggi, aqui a gente tem as duplas, né? Le doppie consonanti. Oggi è o dia 2, né? No italiano a gente vai dizer o 2 dezembro. A gente vai dizer dessa forma, né? Que para nós quer dizer, né? Nós em português diríamos hoje é o dia 2 de dezembro. Então, vamos prestar atenção aqui num detalhe da diferença entre o português e o italiano. Então, no italiano a gente não precisa repetir dia, né? Giorno, oggi è il giorno. Não, a gente não diz dessa forma. E também a gente não tem 2 de, a gente não tem o di dicembre ali entre o 2, entre o número e o mês, ok? Então, Hoje é o 2 de dezembro. Oggi è il 2 dicembre, ok? A gente tem a pronúncia do D aqui com a letra I e com a letra U, que a gente já conhece, né? Então, oggi è il 2 dicembre. Dicembre. Dillo chiaro? Oggi è il 2 dicembre. Molto bene. Vediamo il nostro prossimo esempio. I fiorentini abitano in Toscana. Os florentinos moram na Toscana. Quem são os florentinos e fiorentini? São os habitantes de Firenze, né? De Florença, que é uma cidade na Itália, que fica na região Toscana, ok? Então, i fiorentini abitano in Toscana. Molto bene. Então, i fiorentini, os florentinos moram, vivem, né, na Toscana, uma região muito linda da Itália, ok? Então, benissimo, i fiorentini abitano in Toscana. Aqui na palavra i fiorentini, a gente tem esse som que a gente está estudando, que eu quero te fazer prestar bastante atenção nele, que a gente não pode dizer i fiorentini, ok? Não existe esse som aqui. Então, i fiorentini abitano in Toscana. Abitano e Toscana são sons da letra T que você já conhece também, ok? Então, eu quero te fazer aqui, vou bater bastante nessa tecla para a diferença de ti e ti, porque na língua italiana são sons muito diferentes que podem mudar muito o sentido das nossas frases e palavras, aquilo que a gente está querendo expressar, va bene? Vediamo il nostro prossimo esempio. Agora eu quero que você leia aqui a nossa frase antes de eu falar ela. Vamos ver se você entendeu mesmo como pronunciar os sons do T e do D no italiano, ok? Então aqui é a nossa primeira frase. Leon. Dillo chiaro. Leon Battisti Alberti fu un architetto italiano. Leon Battisti Alberti foi um arquiteto italiano. Esse foi, inclusive, o nome da minha escola, onde eu estudei na Itália, lá, Scuole Medie, que aqui seria o fundamental 2, né, pra gente, chamava Leon Battisti Alberti. Então, muito bem. Leon Battisti, o que a gente tem aqui de legal? A gente tem os dois T's pra prestar atenção. Não vai ser só esse T, né? Vai ser T, com duas T, bem forte ali. Então, Leon Battisti Alberti fu un architetto italiano. Então, Leon é uma redução de Leone, né? É um nome aí italiano bem, bem comum. Então, Leon Battisti Alberti foi um architetto italiano, ok? Novamente, vamos olhar a palavra aqui, arquiteto e arquiteto, né, no português. Arquiteto, o que a gente tem de diferente? A gente vai escrever com CH, que a gente já conhece esse som, e no teto, a gente tem ali dois T's de novo para prestar atenção na pronúncia. Então, dillo chiaro, arquiteto, a gente vai, né, demorar ali no segundo T, na segunda sílaba com um T, né? Então, arquiteto. Vamos tentar dizer primeiro um T e depois o outro. Então, arquiteto, você chega a falar um T, depois to, ok? Então, arquiteto, ok? Dillo chiaro, arquiteto. Molto bene, ok? Vamos para o nosso próximo esempio. Ti voglio bene, Tina. Ti voglio bene, Tina. Ti voglio bene, Tina, né? Que literalmente é eu te quero bem. A gente vai traduzir como eu te amo, porque tem essa conotação. A gente vai usar muito na Itália ti voglio bene, porque é mais usado, né? Ti amo existe em italiano, mas é considerado muito forte, assim. É só para quando você já tá muito seguro, muito apaixonado mesmo, ali já nos, Já passou alguns meses aí, ou até anos do relacionamento, para dizer te amo. Então, ti voglio bene, a gente vai dizer para amigos, para familiares e até no início do relacionamento a gente vai dizer ti voglio bene, ok? Mas o te amo, o ti amo em italiano a gente vai deixar para depois, é considerado muito, muito forte, muito romântico. Ti voglio bene, então aqui. Tina, a gente tem esses sons do nosso T aqui que a gente está estudando. Então, dillo chiaro. Ti voglio bene, Tina. Ti voglio bene, Tina. Perfetto, molto bene. Então, atenção aqui, a gente não vai dizer Tina, vai dizer Tina, ok? São sons muito diferentes. Exatamente porque esse som do T, se a gente dizer ti, né? Se ali no começo fosse ti voglio bene, eu já não estaria nem falando que eu amo você. Eu estaria falando que eu nos amo. Ti voglio bene, eu nos quero bem. Então eu já mudaria completamente o sentido da minha palavra. É por isso que a gente precisa aprender bastante, concentrar bastante na pronúncia, em dizer a pronúncia correta, va bene? Vediamo il nostro prossimo esempio. Palazzo Pitti si trova a Firenze. Vamos ver se você prestou atenção na aula até agora. Em que região da Itália que fica Firenze? Fica na Toscana. Molto bene, esattamente. Então, Palazzo Pitti. Palazzo Pitti si trova a Firenze. Palazzo Pitti, né? Então aqui Palazzo, che è palacio. Pitti, Pitti. Que a gente diria no português, né? Pitti. Si trova, é o verbo se encontra, né? Se encontra em Florença, se é, está em Florença, é em Florença. Ou simplesmente fica, né? Fica em Florença, em Firenze, né? Que fica na região della Toscana, molto bene. Então, Palazzo Pitti. A gente tem aqui os dois T's novamente. Dillo chiaro, Palazzo Pitti. Ok. E novamente aqui, o som do T na palavra trovare é um som que você já conhece, já é um som familiar, va bene? Benissimo, questa è stata la nostra lezione di oggi. Agora vamos para o nosso grande salto, vamos reler as nossas frases juntos e juntas aqui. Il dinosauro è un animale preistorico. O dinossauro è un animal preistorico. Mi piace camminare di sera. Eu gosto de caminhar à noite. Ti do una mano. Ti do una mão. Il diamante è un minerale. O diamante è un mineral. Ti piace la casa di Roberto e Diana? Você gosta da casa do Roberto e da Diana? Il plurale di dito è dita. O plural di dedo è dedos. A che ora prendi il treno per Tivoli? A che ora você pega o trem para Tivoli? Oggi è il 2 dicembre. Oggi è il 2 di dezembro. I fiorentini abitano in Toscana. Os florentinos moram na Toscana. Leon Battisti Alberti fu un architetto italiano. Leon Battisti Alberti fu un architetto italiano. Ti voglio bene, Tina. Io ti amo, Tina. Palazzo Pitti si trova a Firenze. Palazzo Pitti fica, né? Está em Florença. Muito bem, questa é stata la nostra lezione di oggi. Essa foi a nossa aula de hoje. E agora chegou o momento do nosso último passo, a nossa mágica, onde você faz a mágica acontecer. Então, lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack, para você continuar aí praticando e ouvindo esses sons. Foi um prazer estar com você até aqui. E ci vediamo alla prossima. Un caro saluto. Ciao ciao.